Informação na Rádio Comercial, no topo da hora, às 7 da manhã, com a Ana Bernardino. Ana, o essencial da informação volta às 7h30. Agora o trânsito. Com Honda Dream Days, Paulo Miranda, bom dia. Preparado para mais uma manhã, com muito trabalho, está a começar como esta.
A ponta rápida.
The man. O trânsito na comercial, obrigado Paulo, até já. Uma oferta, olha o Honda.
Ui.
Bom, ofertas únicas de 15 a 25. São 7h03, atenção ao tempo. Bom dia, Vera.
Olá, bom dia. Olha, uma terça-feira com o sol já a espreitar. E tenho aqui boas notícias. Ao longo da semana as temperaturas vão subir e hoje já vai notar. Aliás, Pedro, tu já estás de t-shirt a esta hora. É bom sinal. Não é? A chuva vai entrar em fade-out e a tendência é mesmo não aparecer aqui na previsão. Quem é que vai ser o rei esta semana? O vento. Hoje só algumas nuvens e as temperaturas a subir. Vamos ouvi-las.
Começamos nos 20 graus esperados em Ponta Delgada, no Porto e em Viana do Castelo. Aveiro e Guarda 21, Vila Real, Bragança, Viseu e Leiria 23, Braga, Coimbra, Lisboa e Funchal 24, Porto Alegre vai ter 25, Santarém e Setúbal 26, Castelo Branco, Évora e Beja 27 e Faro 29. Então, bom dia, cá estamos, são 7h08, hoje.
Olá.
É dia europeu do mar, é dia mundial das abelhas, é dia de apanhar morangos, força nisso.
Tão bons.
É dia da marinha. É dia das pessoas que tatuam nomes e caras de celebridades e depois se arrependem.
É assim, há que pensar muito antes de fazer uma tatuagem.
Veja,
não é?
Lá isso.
As coisas mudam, os namorados mudam, os gostos também.
Não se metem em trabalhos, veja lá isso. Já vamos aos aniversários, mas estava aqui a ver que é dia da Marinha Portuguesa.
Ai!
E achei que devíamos recordar esta música icónica da música portuguesa.
Esta vida de marinheiro.
Nada a cabo de nós. Recordamos assim os sitiados do gigantesco João Agordela. É que isto nunca falha.
Esta vida de marinheiro está na cara de mim. Para.
É dia da Marinha Portuguesa. Mas depois estava aqui a ver, meu Deus, atenção, isto é matéria.
Ai.
A Cher. Há muito tempo que deixou de fazer anos, mas faz.
E ela
79.
não lida bem com a passagem do tempo, sim,
ela,
é verdade.
Ela não fez plásticas, ela ganhou um tique.
Mas ao longo da vida pôs muita gente a cantar e é esta música.
Esta música, isto é anos 90, bem medidos.
Isto é ganda disco.
Isto é a entrada em força do autotune da música pop.
E com ele toda a gente brilha, não é?
Epa, toda a gente canta ao final. A Cher. Longe vão os tempos do dueto Sonny and Cher com I Got You Babe, que depois os UB40 também gravaram. Mas sabes que quando me lembro da Cher, enquanto ela também é uma atriz, aliás premiada, mas enquanto cantora, claro que eu believe, não é? Mas há uma música
que tu adoras,
que eu adoro, e para mim a Cher...
Deixa só cantar isto.
Queres que... Pronto, eu deixo outra vez até lá chegar. Tu queres chegar até ao refrão?
É, e depois mudas, pode ser.
Anos 90. Eu acho que quando fizerem uma... Esta música está evidentemente na comercial anos 90. Porque quando se faz uma qualquer compilação de músicas dessa década e de grandes sucessos da rádio dessa época, claro que esta música tem que estar.
Pedro, esta música vai salvar vidas hoje.
Sim. Já está a gente aqui a manifestar-se no WhatsApp.
Malta incapaz de rir, vai começar a sorrir.
E a dizer como tu, deixa chegar o teu refrão. Repare no efeito da voz. Isto na altura era moderno e novo. Pois. Parece que falta a corrente a meio. Atenção, veio o refrão. Toda a gente canta.
Todos!
Vamos! Agora é que vai ser. Faz 79 anos a senhora. Que domínio.
Incrível. Isto é alegria, isto é o verão a chegar.
Isto é um bocado o verão a chegar, sim. Até fica mais sólido.
Ainda por cima, hoje ficámos a saber que a chuva vai mesmo embora.
Portanto. Mas estava a dizer, além desta, há uma outra da Cher, que para mim Cher é isto.
Ah, claro.
Havia pessoal estremunhado e cheio de sono.
Acordou.
E agora já não há.
Sabes que ela também é conhecida como a rainha das perucas.
Ora, aí está. Mais uma voltinha?
Let's
Vamos.
Go.
A senhora Dona Cher faz 79 anos hoje.
Isso.
Foi um bom pretexto,
sim, foi uma das primeiras famosas a usar barriga de fora e mini saia. O que fez sofrer muitos julgamentos. Sim, isto sim, na década de 60.
Ela abriu muitos caminhos na indústria da pop para o maior respeito pelas mulheres e pelas opções das mulheres.
Verdade.
É uma figura maior da arte, não só da música, mas também do cinema. E olha, foi ótimo ouvir o Believe You e este da Chupa.
Olha, foi assim um ar fresco que se nos deu.
Foi magia, magia Houdini. Não se atrase, veja lá as horas, 7h21. Rádio Comercial, bom dia, são 7h27, vamos já para o trânsito. Numa oferta da Benacar, o que é que se passa a esta hora, Paulo? Muito bem, está visto, Paulo, obrigado, até já. O trânsito na Comercial a esta hora foi uma oferta da Benacar, o seu carro de sonho. Está à espera, eu digo isto todos os dias. O seu carro de sonho está lá à espera. Está lá, tem o seu nome. E não vai à Benedita, não vai à cidade do automóvel, tem lá o carro de sonho.
Tem de fazer a sua parte, não é?
Por amor de Deus, tem que ir lá e dizer, então onde é que está o meu carro de sonho? Está aqui, estou dizendo na rádio há meses, está aqui.
Escolha.
É pá, você. Caramba, estamos
à
sua espera.
Até encontra mais do que um, não é?
Até lhe dá o pequeno almoço e tudo. São 7h29, vamos para o tempo para hoje, uma oferta férias Top Atlântico.
Ai, amigos, que está a melhorar, amigos. Eu ontem partilhei a previsão no Instagram e recebi já muitas mensagens. Aleluia, já estou farto de camisolas polares. Adoro ouvir a sua animação vendendo o sol.
E vendendo
isso,
o sol.
É isso que vamos vender
Pelo
hoje.
Leo.
Sol. Pelo ao Léo. Ao longo da semana as temperaturas vão subir e hoje já vai notar. A chuva vai entrar em fade-out, como eu já disse, e a tendência é mesmo não aparecer aqui na previsão. Mais calor, também mais vento, sim. A chuva vai embora, mas o vento vai ser rei esta semana. Vamos saber das máximas para hoje.
As máximas começam nos 20 graus previstos para Viana do Castelo, Porto e Ponta Delgada, onde está hoje o Ricardo Araújo Pereira, vai fazer a Michordia a partir dos Açores. Aveiro e Guarda, 21 graus de máxima. Vila Real, Bragança, Viseu e Leiria, 23. Braga, Coimbra, Lisboa e Funchal, 24. Porto Alegre, 25. Santarém e Setúbal, 26. Castelo Branco, Évora e Beja, 27. E Faro, 29. Esta previsão é oferecida pelas férias Top Atlântico, férias à porta, última chamada Top Atlântico, preços especiais até dia 23. Informação agora, 7h30 da manhã. Ana Bernardino, bom dia. O essencial da informação volta às 8. Victor Ray na Rádio Comercial, bom dia. Daqui a pouco o Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças. 13% das pessoas já apontou os sonhos à meia-noite. Que era para poder lembrar-se no dia seguinte o que é que tinha sonhado.
Sim, sim, mas tens de ter um bloquinho ali perto.
Só o trabalho, vou dizer uma coisa, só o trabalho. Até, mas percebo, porque muitas vezes as pessoas sabem que sonharam alguma coisa que foi gira e tal, mas não se lembram, não sei lá o que
é. E depois é uma frustração muito grande, mas esse exercício, eu sei que custa à meia da noite, mas apontar é bom, porque depois de manhã sabe bem. Eu já fiz isso uma vez.
Que, apontar sonhos para saber?
Sim, de manhã e depois. Pois eu sonhei isto de facto.
Meu Deus. Ah, temos que assinalar isto. Estava aqui a ver a publicação que fizemos ontem. Nasceu a filha da Bárbara Tinoco.
Oh, muitos parabéns.
A Masha. A filha da Bárbara e do Fiodor são amigos da Rádio Comercial, há que dizer.
Ontem alguém dizia, esta gravidez passou muito rápido.
Pois foi, mas ela, é que passou mesmo.
Não é? Ela engravidou ontem. Hoje já teve.
Foi. É a ciência, é assim agora.
É assim, é cada vez mais rápido, não é?
Já demos os parabéns enquanto Rádio Comercial nas redes sociais à Bárbara, também já mandámos mensagem, ela está muito feliz, ela e o Fiodor. E se calhar recordávamos aqui a música que a Carolina Gelanes, a madrinha, lhes dedicou no baby shower que fizemos. Nós fizemos o baby shower aqui no estúdio, não sei se lembra.
O primeiro baby shower da Rádio Comercial.
Sim.
Sim, recebeu presentes, recebeu amigos, família, apareceu o pai também.
O pai apareceu aqui.
Sim, sim. Houve música.
E houve esta música. Mas... isto é muito bonito. E agora a Bárbara e o Fiodor têm essa oportunidade única e mágica, só quem tem filhos é que sabe.
As primeiras semanas.
É.
Uma pessoa nem sabe se é de dia, se é de noite.
E poder pegar no teu bebê e dizer-lhe, meu amor, dorme bem. 19 para as 8, Eu É Que Sei daqui a pouco. O mundo visto, lá está, pelas crianças. Com autorização. Com autorização.
E se estava desse lado a cantar, olha, nós também.
Nós também estávamos aqui no estúdio. Estávamos a dar tudo. A seguir o Eu É Que Sei, a pergunta para hoje, se fosses primeiro-ministro ou primeira-ministra, qual seria a tua primeira medida? As respostas vêm da Escola Básica Casal dos Apréstimos, em Odivelas, já a seguir. Antes do Eu É Que Sei, só este pedaço de bastidores deste programa. O Ricardo está nos Açores, está em Ponta Delgada, tem lá um espetáculo e, portanto, hoje e amanhã vai fazer a Michordia de Temáticas a partir de lá. Mas mandou uma expressiva mensagem lamentando que nos Açores seja menos uma hora. O que torna ainda mais difícil o horário.
Precisa de mimo, não é?
Precisa muito de mimo. Ele terá exclamado uma palavra mais... Enfim, um irra, não é?
Sim, daqueles irra, fortes.
Aqui é menos uma hora, ainda é pior, diz ele. Mas pronto, vamos ter daqui a pouco Ricardo Araújo Pereira.
É a vida a acontecer.
Mas pô, eu é que sei que é uma oferta Nest 1, muito importante. Juntos pelas abelhas, sendo que hoje é Dia Mundial das Abelhas, a propósito.
Que tanto nos ajudam nesta vida.
Tanto nos ajudam, aliás, há o filme da... A Vida de uma Abelha, não é? Foi o primeiro filme, se não me engano, em que o Nuno foi protagonista. Deu a voz dele no filme. E é muito, muito giro.
E é sempre muito bom quando ele dá a voz, porque ele tem muito jeito.
Tem muito jeito e explica a importância das abelhas para o equilíbrio da vida na Terra,
claro,
no fundo.
Claro.
São mesmo importantes. Se ainda não viu, os seus filhos não viram, procure pelo filme que vale muito a pena. A pergunta hoje é, se fosse Primeiro-Ministro ou Primeira-Ministra, qual seria a tua primeira medida? Até que as foi à Escola Básica Casal dos Apréstimos, ou de velas.
Cheira-me que alguém vai falar em doces. Não sei porque estou a sentir.
Tu consideras?
Eu estou a sentir.
Eu não paro de pedir os doces assim bem. Não podia haver mais guerras.
Os Lordes das Trevas.
E essa é a mensagem, os bons vencem sempre.
Com essa mensagem de esperança, junto mais esta, o Eu É Que Sei é uma oferta neste um. Proteger as abelhas não é só um zum zum. Agora a Lola Young. Depois das 8 há a Mixórdia de Temáticas com o Ricardo Araújo Pereira, a partir de Ponta Delgada, onde, para a alegria dele, em menos uma hora...
E está fresquinho.
Coitado. Antes disso, há de passar por cá o 10 a 0, jogaremos todos juntos. Imagina. O Nuno Ribeiro traz-nos até às 8 da manhã. A música chama-se Imagina. Informação na Rádio Comercial, a edição é da Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. 3 em cada 5 portugueses não têm dinheiro para as necessidades básicas. A conclusão é de um estudo divulgado pelo Diário de Notícias de hoje. Portugal é o país da Europa onde mais cidadãos dizem ter dificuldades financeiras. A Roménia, Portugal e Polónia são então os países em que a insatisfação é mais acentuada. Na Bélgica, França e Reino Unido, as dificuldades são menos perceptíveis. Andar de avião pode ficar mais caro, principalmente as viagens de curta duração. Quem o diz é a Associação das Companhias Aéreas de Portugal.
Temos de estar preparados para isso, porque para mim a equação é simples, não é? Portanto, se a matéria-prima e se o custo da matéria-prima sobe, se os encargos, nomeadamente ao nível de impostos e taxas, também vão subindo, alguém vai ter de exportar. Olhando nós para o balanço das companhias aéreas, para as projeções e para os resultados que têm, vemos que é impossível que as companhias os acomodem totalmente ou de forma permanente.
António Moura, Portugal, diretor executivo da Associações.
E logo a seguir foram desabafar isso para o Instagram. 8 e 3, bom dia, vamos ao trânsito. O trânsito é uma oferta Honda Dream Days. Paulo Miranda. Paulo Miranda, Paulo Miranda.
Olá.
Tu tens a informação. Tu não nos escondas nada.
Nada, nada. E, de facto, não vou esconder nada, principalmente a quem usa a Autoestrada do Norte, porque é desaconselhável a utilização desta autoestrada hoje para entrar em Lisboa, já que a fila está a começar na zona de Alverca, a seguir às portagens, e prolonga-se até à zona de Sacavém. Tem a ver com um acidente e também com uma avaria na zona do Trancão, A3.
8 horas, 4 minutos. Bom dia, esta é a Rádio Comercial e o trânsito foi uma oferta. Olha o Onda, olha o Onda. Ofertas únicas de 15 a 25.
Olá, eu sou a Vera, portadora de boas notícias. Aqui vai. Ao longo da semana as temperaturas vão subir, vamos ter calor, vamos ter sol. Hoje deixa de chover, temos as nuvens também a desaparecer, ainda assim uma outra ainda está a resistir. Mais calor e também mais vento. Aliás, como eu já disse, o vento vai ser o rei desta semana. Saltamos para as máximas para hoje.
As máximas para hoje são de 20 graus para o Porto, para Viana do Castelo e para Ponta Delgada, onde está Ricardo Araújo Pereira, pronto para testar aqui a ligação. A Ponta Delgada.
São.
Antes disso, Aveiro e Guarda 21 de máxima, Vila Real, Bragança, Viseu e Leiria 23, Braga, Coimbra, Lisboa e Funchal 24, Porto Alegre 25, Santarém e Setúbal 26, Castelo Branco, Évora e Beja 27 e Faro 29. Se calhar estávamos já.
Vamos ver.
A ligação.
Ricardo, bom dia.
Sim, bom, muito bom dia.
Está ótimo.
Cá está ótimo. Esta ligação está incrível. Está um dia extraordinário em Ponta Delgada, não está?
Está meio farrusco. Eu acho que é o que os micaelenses dizem. É segunda-feira, é um dia normal. Normal, exato. É farrusco. Tá farrusco.
Qual o grau de alegria que sentiste quando percebeste que aí era ainda menos uma hora?
Enorme, enorme. Quando eu percebi que tinha de levantar uma hora mais cedo do que acontece aí. Foi mesmo muito...
Eu acho que tu sais daqui em busca de sítios no mundo onde seja ainda mais cedo.
Exato, é isso. Há para a semana Nova York. Às 2 da manhã. Assim.
Olha, Ricardo, já falamos. Até
olha,
já, era só mesmo
está
para
ótimo.
Testar. O som está espetacular.
Ótimo.
Até já, Ricardo.
Até já.
São 8h05, daqui a pouco a Mixórdia Temáticas, mas antes... Alô? Contagem decrescente para ver este rapaz no Nós Alive, Benson Boone. Agora são 8h12. 10 a 0. O 10 a 0 é uma oferta seguradora Allianz Portugal e Tien 21, especialistas em eletrodomésticos, atenção.
Partiste o telemóvel?
Parti quando vi que era um inspetor tributário.
É isso, respeitinho. Bom dia.
Susana, bom dia.
Bom dia.
Eu já paguei o IVA ontem.
Eu vou pagar o IMI hoje. Ontem não dava.
Foi só porque ontem não estava a dar.
Eu até vou pagar coisas que não tenho que pagar.
Até ao fim de junho.
O quê?
O IMI pode ser até ao fim de junho.
Pois, claro. Susana, mas não diga isso.
Mas eu quero
diz,
pagar já. Eu quero pagar
português,
já.
É só lá para o fim de junho. A pessoa descontrai, não é?
Sim.
E depois, de repente, passou o prazo.
E depois acha que aquele dinheiro dá para gastar e não dá.
Susana, eu fui lá ainda agora à entidade tributária. Fui lá à autoridade tributária e diz lá, situação fiscal regularizada.
Ai, que alívio, Pedro. Cada vez que entramos na página, até vamos a mesmo.
Não, eu nem conseguia falar com a Susana, pensar que tinha alguma coisa para pagar.
Eu tinha um pesadelo quando era miúdo, que era entrar nessa página e assim que entrava ouvia-se e uma sirene tocava
e aparecia a Susana. Então, senhor Vasco, então, senhor contribuinte,
sou a ti.
Susana, bom dia.
Olá.
Bom dia.
Depois desta parvoíce toda, apresente-nos lá o seu filho.
É o Rafael, tem 12 anos.
Olá, Rafael, 12 anos, estás bom?
Sim, estou bem.
Oh, Rafael, desculpa tudo Rafael. Isto.
O Rafael é filho único?
É.
Porque se tivesse uma irmã era a Iva.
Oh, Pedro,
o que é? Tu, mas, tem mal? É uma inspetora tributária. Foi, eu estou sentindo.
A Susana é que se riu.
Só que era uma filha com valor acrescentado. Vocês não estão não por dentro. Bom, Susana, então deixa-me cá ver ali a lista. A Susana para
trabalha no computador, não é?
Eu trabalho com o computador. Sim.
Claro, ainda bem.
A Susana já nem deve olhar para o teclado.
É sem ver.
Exato.
Sem mãos. Deixa cá ver. Desce. Ah, isto.
É capaz de dar.
Isto é tão específico. Bom, então, mas o Rafael também, com 12 anos, também seguramente que está habituado a teclados e, portanto, nós queremos 10 teclas que há num computador. Opa! Isto é escavar no fundo do baú.
10 teclas que há num computador.
Num teclado, não é?
Sim, 10 teclas que normalmente aparecem num teclado.
Atenção, algumas somos muito específicos.
Sim, sim. Algumas são funções, na verdade. Portanto, Susana, está pronta? Não, mas tem que ser, não é?
Sim.
Ok, vamos a isto?
É como nós quando chega a cartinha.
10 teclas.
Pronto. Vamos embora. Teste 10 teclas de um computador. A valer.
Go!
Caps lock.
Caps lock está certo.
Boa.
Num lock não há.
Enter.
Boa.
Space. F1.
Não, mas continua aí.
F2.
Não, outra a seguir.
F3.
Está certo. Boa, continua.
Mais.
F5.
Não,
esqueça os Fs.
Ah,
não, mas continua no alfabeto.
Aí, até chegar à letra que nós temos.
Não.
Letra H. Vamos aos números,
Magnífico.
Os números.
Shift 1.
Shift está certo. 1 não.
4, 5.
Não.
6, 7, 8.
Não.
9.
Não, está certo. Faltam 3.
Apague.
Agora são específicas.
Apague.
É o delete.
É isso. Falta uma.
É uma marca de preservativos!
Como é possível não ter acertado nesta última com esta pista? Era de facto a tecla Durex. Bom, mas, controle, era controle. O que é que acontece? Foi por uma.
Duas? Falta o escape.
Ao escape.
Faltou
o escape.
Ainda assim portaram-se bem. Nota positiva.
Foi quase uma escape room.
Gostei particularmente do alfabeto. A, não, B, não, C, H, C.
Bom, Susana, eu até tenho. Oh, Susana, não é nada pessoal, mas perdeu. Também?
Está bem, tudo bem.
Então vamos ver o que é que a Susana e o Rafael perderam esta manhã no 10 a 0.
Acabou!
Que sorte!
É que parecia uma coisa boa, não é? Parecia que iam passar férias. Férias.
Uau, onde é que eu assino?
Mas afinal.
Não senti conforto.
Não, pois não.
Eu nem ar senti.
Antes pelo contrário. E agora, quando a Susana chegar ao trabalho e olhar para as teclas do computador, já vai olhar para elas de maneira diferente. Sobretudo para a tecla Escape e Control. Esqueceu-se delas e assinou.
Mas ainda bem que se esqueceu.
Sim. Não levou a espera magnífica.
Nós agora vamos sair daqui, computador, pagamentos ao Estado.
Susana, um bom dia de trabalho.
Beijinho,
Rafael.
Beijinho.
Um abraço,
beijinho.
Rafael.
Tchau, Rafa.
Adeus.
Não
obrigado.
Se esqueçam de pagar, amigos. Paguem.
10 a 0. O 10 a 0, uma oferta Allianz, marca de seguros número 1 no mundo do ranking Interbrand, e também TN21, especialistas em eletrodomésticos. Daqui a pouco, em direto dos Açores, a Michórdia de Temáticas. Pode dar-se o caso de uma pessoa ter acordado exausta, pode até dar-se o caso de ter dormido 8 horas e ter acordado cansada. Como é que isso é possível?
É possível porque o corpo também precisa de uma alimentação saudável e equilibrada. Entra em cena a salada Vitacres Veggie Balance.
Porque é mais do que uma salada, é um pequeno gesto de bem-estar pensado para valorizar o corpo e a mente.
Tem folhas, baby. Folhas, baby, de espinafre, acelga, alface verde, alface reixa e pak choi. É quase uma conferência de vegetais que, como um todo, ajuda a reduzir o cansaço e a fadiga.
E não é só a vibe saudável. O potássio ajuda ao funcionamento do sistema nervoso e o folato, esse é tipo o coach interno, ajuda na normal função psicológica e a reduzir o cansaço e a fadiga. Tudo naturalmente presente na salada Vitacres Veggie Balance.
E é boa, mesmo boa. É sabes naquelas é que saladas mesmo boa, boas, é mesmo aqui na Vitacres. Não aquele boa para uma salada, é boa ponto final, é fresca, é saborosa e sim, já vem lavada, porque pode dar-se o caso de estar cansada demais até para lavar folhas.
É produzida pela Vitacres, que tem os seus campos no Alentejo e no Algarve. Ar puro, sol e nada de viagens intercontinentais.
Vitacres Veggie Balance. Um minuto para abrir, uma ajuda para o corpo e a mente agradece.
Saiba mais em vitacres.pt. Uhum. Vitacres, folhas que respiram e inspiram.
Oito e 23, vamos à Michórdia de Temáticas, uma oferta Nós, Hyundai e Continente. Bom dia, Ricardo.
Bom dia. Bom dia. Hoje estreamos a nova rubrica Grandes Debates do Nosso Tempo.
Ah, bom. Em que é que consiste esta rubrica, Ricardo?
Pedro, em Grandes Debates do Nosso Tempo, nós fazemos aqui a reconstituição de conversas que eu ouvi e depois comentamos o que é dito nessas mesmas conversas.
Viva, viva reconstituição e comentário de certas conversas, adoro.
Modera o compreensível entusiasmo, Vasco. Preciso de ti fresquinho e lúcido para analisar os diálogos que vou apresentar e não tolhido pela citação.
Oh, Ricardo, a citação tolhe.
Tolhe, tolhe. Bom, primeiro, a Vera e eu vamos fazer a reconstituição de uma conversa que escutei ontem à noite num restaurante.
Boa.
Boa, boa. Reconstituam.
Ai, miga, de dias teve calor, mas agora fico assim mais fresco.
Pois foi, miga. Também sou da opinião de que se verificou uma oscilação de temperaturas nos termos em que a descreveste.
E esta zona é ventosa, não é?
Pois é. No caminho para este restaurante em que nos encontramos, eu até tive frio nos olhos.
Ah, sim, frio nos olhos. Eu também costumo experimentar essa sensação, miga.
Sim, não há dúvida nenhuma de que estamos perante uma coisa que existe mesmo. O conhecido fenómeno frio nos olhos.
Pois é, ter frio nos olhos é possível e normal.
E foi isto.
Mas qual é o mal deste algo?
É que frio nos olhos não existe.
Como assim não existe?
Frio nos olhos? Frio nos olhos? Não faz sentido.
Ah, bah, desculpa, tu nunca tiveste o nariz frio. Os olhos são mesmo em cima. Se tens frio no nariz, porquê que não has de ter frio nos olhos?
É, e frio na língua. Os olhos são mesmo em cima do nariz, a língua é mesmo em baixo. No entanto, nunca soube falar em frio na língua, e bem.
Então, mas a língua está dentro da boca, fica protegida do frio.
E os olhos também estão neste buraco, que é, decobertos por essa mantinha que são as pálpebras.
Sim, mas estás sempre a destapar a mantinha, caso contrário não vês nada.
Mas qual frio nos olhos? Tu tens frio no cabelo também?
Então, mas o cabelo tem alguma comparação com os olhos? Se eu te cortar o cabelo, tu não começas aos gritos. Já cortar um olho parece que é desagradável.
A ideia de ter frio nos olhos é parva.
Não é?
Avaliação final... é parva.
Não é?
Esta rubrica... Epá, não,
eu acho que esta rubrica é um pretexto para tu estabeleceres arbitrariamente que as ideias com as quais tu não concordas são parvas.
Não, é após análise objetiva.
Não, o Manel tem razão. Isto é arbitrário.
Avaliação final não é arbitrário. Bom, vamos a uma reconstituição fiel de mais um diálogo. Este ocorreu numa situação social em que estavam várias pessoas que tinham acabado de se conhecer.
Ah, cá estamos nesta situação social em que estão várias pessoas que acabaram de se conhecer, não é?
É, é.
Sim, senhor, sim, senhor.
Eu há dias li uma notícia sobre um casal que foi apanhado na Etiópia.
Apanhado a fazer o quê?
Não sei, não acabei de ler a notícia.
Oh, Ricardo, desculpa lá, tu presenciaste este diálogo?
Presenciei.
O senhor que leu a notícia é parvo.
Não é, não, Vasco. Não é? É um herói. É um herói. Ele pressentiu que se estava a aproximar um daqueles momentos embaraçosos em que ninguém tem nada para dizer e com coragem preencheu o silêncio.
Mas para preencher o silêncio com isso, mais valia ter estado calado. Peraí, peraí. Oh, Ricardo, foste tu que protagonizaste este diálogo?
Não, não. Foi um valente anónimo que, no entanto, merece a admiração de todos nós.
Não é valente, é muito parvo.
Avaliação final... é valente.
Olha, isto é ridículo. Foi ele que fez figura de parvo nesta história e agora quer convencer-nos de que esteve muito bem.
Não, não. Frio nos olhos não existe. Michórdia de temáticas. É mesmo uma michórdia de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma. Que se trata de uma mixórdia de temática. Não vos pareceu extremamente objetiva esta análise?
Parece. É. Avaliação final!
Sim, sim.
Muito objetiva.
Muito objetiva. Muito justa.
Não estou a mentir. Ontem eu assisti a este diálogo entre duas amigas e uma alegava ter frio nos olhos. O que é isto? Frio nos olhos. O que é isto? Vera, tu já... eu pus-te a sentir frio nos olhos. Já uma vez sentiste frio nos olhos?
Não vou abraçar isto, não. Só na penca.
Ah, bom. Estava a ver que tu tinhas tido frio nos olhos. É que de repente gerou-se um debate e toda a gente... havia bastantes pessoas que tinham tido frio nos olhos.
Malta, eu não vou já pôr de parte a ideia de que possa ter tido frio nos olhos a da altura da minha vida.
Claro, como é que vireste, não é?
Começa.
Faz algum sentido, porque o vento é frio, o olho é úmido, não é? O que acontece quando quando o vento frio bate
na cor? Mas concentra-se todo no nariz. O frio concentra-se aqui.
Eu acho que pode ir um bocado para os olhos.
Achas?
Quer dizer, mas eu tenho óculos e estou meio protegido.
É, olha, agasalha aos olhos, Nuno. Hoje vai estar frio.
Vou um garruço em cada olho.
Uns óculos de mantinha.
Ó, Ricardo, explica lá às pessoas o que é que estás a fazer aí nos Açores. O que é que vai acontecer?
Aconteceu ontem e hoje vai acontecer novamente o espetáculo com Gregório do Vivier, em que ele e eu conversamos sobre gramática e a língua portuguesa em geral e também semântica, e como é óbvio as pessoas esgatanham-se para vir assistir. Já fizemos este espetáculo, sim, sim, já fizemos este espetáculo em mais do que um continente, mais do que um hemisfério. Já fizemos em Lisboa, no Porto, Rio de Janeiro, São Paulo. É a primeira vez que estamos agora a fazer aqui. E hoje este espetáculo é capaz de ser o mais diverso de sempre. Porque está no palco uma pessoa que fala português com sotaque do Rio de Janeiro, outra que fala português com sotaque de Lisboa, e na plateia estão pessoas que falam português com sotaque dos Açores. É um milagre que toda esta gente se consiga entender.
Alguns com frio nos olhos.
Sim, sim.
Não, isso não é, pá, não existe.
Olha, nós devemos pôr de parte inteiramente.
Eu também eu tenho
o espírito aberto ao frio nos olhos.
Deixa-me só dizer que eu uma vez também presenciei o diálogo em que uma pessoa disse exatamente aquelas palavras. No outro dia li uma notícia em que um casal foi apanhado na Etiópia. As pessoas apanhadas a fazer o quê? Não sei, não acabei de ler.
Mas isso permite o retomar da conversa depois um dia mais à frente.
Claro, sim, sim, claro. Já investigaste.
Então a Etiópia, o que é que aconteceu?
Foi um teaser.
Olha, Ricardo, obrigado, um bom espetáculo.
Beijinhos.
Voltamos a falar amanhã. Um abraço.
Tchau, tchau, Ricardo.
Obrigado, sou eu.
Dizemos que eu não ouvia isso.
É pá, que maravilha. Um abraço, Ricardo, até amanhã.
Até amanhã.
8h31, a Mixtoria de Temáticas, uma oferta Hyundai, Nós e Continente. Vamos já ao trânsito numa oferta da Benacar. O que é que se passa a esta hora, Paulo Miranda? Conta-nos
25 de Abril.
Rádio Comercial, bom dia, 8h32. O trânsito na Comercial foi uma oferta da Benacar. O seu carro de sonho está à sua espera na Cidade do Automóvel. Previsão do estado do tempo com férias Top Atlântico.
Ai, amigos, que está a melhorar. Já ao longo da semana as temperaturas vão subir. Aliás, hoje já vai notar. Deixa de chover, as nuvens também vão desaparecer. Quero dizer, há algumas resistentes e há pouco um ouvinte de Santa Cruz reclamava a dizer que estava a haver muitas. Mais calores, mais vento, algumas nuvens e são estas as máximas para hoje. Vá, diz lá, se não rebentas. O que é que tu acabaste de inventar? Diz.
Uma coisa que evita o frio nos olhos, que é um casco... É o cascolho.
Claro. É perigoso.
Que foi que o Marco.
E eu
pedi ao
Marco para desenhar um cascolho.
Desenhei. Pá, incrível protótipo.
Tá,
acho que isto é vencedor. Obriga a que o olho saia ligeiramente
das órbitas.
Da órbita, não é? Do buraco. Uhum. Para depois poderes enrolar o cascolho à volta dele.
Claro. Está aqui um ouvinte a dizer, está bem, tudo bem, frio nos olhos, então ia comichar nos dentes. Mas vamos à previsão do estado do tempo.
Máximas para hoje, 20 graus em Ponta Delgada, Porto e Viana do Castelo. Guarda e Aveiro 21, 23 em Leiria, Viseu, Bragança e também 23 em Vila Real. Braga, Coimbra, Lisboa e o Funchal nos 24, Porto Alegre 25, Setúbal e Santarém 26, Castelo Branco, Évora e Beja 27 e se está no Algarve, aproveite o dia de hoje porque na zona de Faro 29 de máxima.
O tempo na Comercial com férias à porta. Última chamada Top Atlântica. Aproveite já os preços especiais até ao dia 23 deste mês. Agora informação na Rádio Comercial com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. A faixa de Gaza voltou a acordar ao som das bombas. Novo ataque israelita provocou pelo menos 44 mortos, a maioria mulheres e crianças. A Inspeção-Geral da Saúde começou a auditoria ao uso da inteligência artificial no Serviço Nacional de Saúde. O objetivo passa pela avaliação das fontes de financiamento, segurança e o respeito pelos direitos dos utentes. Andar de avião pode ficar mais caro, principalmente as viagens de curta duração. É informação avançada pela Associação das Companhias Aéreas de Portugal. Em causa estão os custos relacionados com o aumento dos preços de matérias-primas e também por causa da guerra das tarifas.
O essencial da informação outra vez às 9 na Rádio Comercial. Daqui a pouco o Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco. Olha uma onda, olha uma onda. Jenny Dua Lipa. Handlebars na Rádio Comercial. Daqui a pouco o Homem que Mordeu o Cão. Faltam 19 para as 9.
Rádio Comercial.
O Dengaze na Rádio Comercial, 12 minutos para as 9, ainda antes do Homem que Mordeu o Cão, só este recado.
Malta, na eventualidade de uma pessoa estar a envelhecer, hipoteticamente, a estar a precisar de uns óculos, onde é que se deve dirigir? E não é para mim, atenção, é para um amigo.
Tenho a resposta a essa questão, Vasco. Se fores à Multióticas, pode muito bem ser para ti e para o teu amigo.
Mas como assim?
É verdade, a Multióticas tem um novo plano de saúde visual, é o Mais Multióticas, em que os clientes, ao aderirem a este plano, recebem um desconto de 100€ em óculos graduados para dar a alguém. Já para não falar do desconto de 50€ para gastar em óculos de sol.
Muito sabem vocês sobre Multióticas e coisas assim. Conta mais.
O Marco.
Com o Mais Multióticas,
agora sou eu.
Com o Mais Multióticas, podes escolher dois pares de óculos graduados e a partir daí, todos os anos, podes renovar um deles. Inclui também atualização gratuita de lentes e proteção contra quebra ou perda.
E o melhor é que o Mais Multiótica está disponível a partir de 9€ por mês com estes e outros benefícios.
Olha, e se este meu amigo perguntar como é que faz para ativar este plano, o que é que lhe digo?
Olha, é muito simples. Diz-lhe que basta dirigir-se a uma loja Multióticas aderente e é só escolher as armações e as lentes que pretende usar.
Olha, realmente assim é muito fácil. Muito obrigado aos dois. Vocês são muito, muito conhecedores das coisas da Multióticas. Então vou informar o meu amigo.
Ok, sempre às ordens. Amigo.
Fica assim então. Vamos para o Homem que Mordeu o Cão. Uma oferta Seat e Fnac.
Título deste episódio: a última palavra em telemóvel nos penhascos de Algés. Consegui juntar tudo.
Algés.
Os teus penhascos,
antenas. Penhascos.
Bom, eu sinto que devíamos ter dado atenção neste fórum.
Isto é um fórum. O plural de fórum é fora.
Pois é.
Falta aqui o Ricardo.
Devíamos ter dado atenção neste fórum à notícia mais inquietante dos últimos tempos, sobretudo para Pedro Ribeiro, cuja opinião não ouvi sobre este tema e tenho interesse nela. Malta, no fim de semana passado foi descoberta dentro de uma máquina de bilhetes da CP, na estação de Algés, uma cobra.
Como é que ela foi lá para?
E a ver pelas fotos não era uma cobrinha, era uma boa, sólida, espessa cobra.
Epá, que susto.
Entrou na máquina de bilhetes, mas atenção, estava lá pacatamente aninhada. Ela não estava a fazer mal a ninguém.
Sim, mas é o suficiente para eu pensar.
Não, era pequena.
Não, é o suficiente para eu pensar. Não, era tua.
Não, era tua. por 1,50€ carravas no 52. E quem há a cobra, pum.
Exato, exato.
Que medo.
Eu, atenção, eu sempre quis saber o que há dentro de máquinas como essa.
Eu
ou
pensava
como
que ias dizer dentro da cobra.
Não, não. Máquinas como as da CP ou o multibanco, o meu lado de pessoa que aprecia desenhos animados adoraria perceber que são gentis cobras que estão lá dentro, treinadas para fornecer os bilhetes ou o dinheiro às pessoas.
Ah, é claro. Isso, claro. De certeza claro que sim. É isso.
Com a sua caudinha a dar as notas.
E há outras cobrinhas que estão nas máquinas multibanco e são elas que dão o dinheiro.
Sim, sim, sim.
Há máquinas
sim,
que comem o cartão e há máquinas que comem as pessoas.
Não, mas atenção, uma vez, não muito longe daqui, devo dizer-vos que meti o meu cartão dentro do multibanco, foi ali no pátio Bagatela, e de repente ouço uma voz de um senhor lá dentro dizer: espera aí, espera aí!
Era o multinho.
Eu acho que...
Exato.
Nunca ninguém ouviu um multinho a não ser o Marco.
A máquina devia estar em manutenção, mas eu escolhi acreditar que estava lá de facto um senhor, sentado a uma escrivaninha com um candeeiro,
claro,
ao pé de um cofre, a enfiar notas por uma ranhura e a fazer sons com a boca só para fingir que aquilo é automático. Bom, voltando à cobra.
Meu Deus.
Voltando à cobra. Só foi descoberta porque funcionários da CP tiveram de abrir a máquina para manutenção e lá estava a cobra.
Surpresa.
A descansar.
Imagina o susto da pessoa com aquela máquina.
Diz o jornal público que a máquina estava na parte inferior da estação de Algés, que é um local onde é habitual haver inundações, e houve inundações lá neste inverno, e então acredita-se que a cobra fez daquela máquina casa nessa altura. O ambiente da máquina é acolhedor, parece que é um excelente habitat para cobras e ela lá ficou a viver.
Mas espera aí, veio de onde? A questão é, veio... As cheias trouxeram-na de onde?
Pois, exato. Ela tem de
ter vindo do mundo.
E ela alimentava-se de quê?
Estava em digressão.
E alimentava-se de quê? Durante este tempo.
Ela era do ida e volta para Cascais.
Era ingressos ou trocos. Mas na volta entrava lá um ratinho ao outro e ela chupe-lhe.
Ou de vez em quando ia dar uma voltinha.
Tu achas que a cobra faz chupe?
Eu acho que sim.
Não faz nhanhanhanhanhã?
Não, porque o rato depois vai descer por ali abaixo. Nunca viste uma cobra a comer. A forma do que ela está a comer
é lenta, sim.
Sim, vai por ali a descer. Bom, Pedro Roberto está a adorar esta história.
É que chupe parece-me ser demasiado meigo para aquilo que uma cobra faz.
Vou evitar.
Ela é muito educada e silenciosa a comer.
Eu antes de ter a carta vinha para Lisboa de comboio e tinha de usar estas máquinas frequentemente, sendo que uma das minhas. Não tinha. Eu se puder dificultar a minha vida,
nada contra o Marco.
E sendo que uma das minhas últimas experiências com uma máquina dessas foi traumática, lembro-me de contar aqui, eu estava na fila para os bilhetes, o tempo estava a passar, estava uma senhora à minha frente a demorar muito junto à máquina e a remexer na mala, e eu, educadamente, por ser uma pessoa educada, e porque estava a ouvir o comboio a chegar e não me queria atrasar, eu disse à senhora: ouça, importa-se que eu compre rápido o meu bilhete, que o meu comboio está a chegar, e se calhar a senhora não tem tanta pressa como eu, se pudesse fazer-me esse favor, eu agradecia. E ela vira-se para mim e com um olhar malévolo diz: nem pensar! E perdi o comboio por causa dessa víbora! E por isso também azar na estação da parede, não é só nem Algés.
Mas não te mordeu.
Estás ouvido dentro de ti, né?
Sim, é isso quando ela
sim, sim,
é.
Parece-me apaziguado.
Sim. Epá, mas nunca me esquecer do olhar dela.
Agora ficamos nós com essa história.
Estragou-me o dia, o rei da velha. Bom, há sempre pessoas curiosas para saber como vai ser o próximo iPhone ou o próximo Samsung, mas para algumas pessoas o telemóvel do futuro é o que está no centro desta notícia e que várias pessoas têm sido avistadas a usar na América. Trata-se de um telemóvel completamente transparente, o que dito assim soa super futurista, até se perceber o que aquilo realmente é. E o que aquilo realmente é um pedaço de acrílico transparente sem qualquer tecnologia embutida. É só aquilo, é um retângulo translúcido que está a ficar crescentemente popular na América. Chama-se Metaphone. Não é Meta, é M-E-T-A. Não tem nada a ver com a empresa do Mark Zuckerberg. Este é Meta, com T-H. Meta. E foi inventado por um amigo da TikToker que está a tentar popularizá-lo, uma TikToker chamada Cat, que se tornou como que a embaixadora deste produto. E o conceito disto é interessante, embora deprimente. O tipo que inventou isto diz que quis testar se estamos mesmo assim tão viciados nos nossos telemóveis. Estamos. E se sim, se será possível baixar a intensidade do vício, se em vez de um telemóvel segurarmos na mão um retângulo de plástico com as mesmas dimensões e espessura, mas que é um retângulo de plástico transparente que não se liga a lado rigorosamente nenhum. A primeira edição do Metaphone já esgotou. Uma das vantagens é que, sendo um pedaço de plástico sem qualquer tecnologia, é barato. As pessoas que o usam dizem que sim, funciona. Muitas delas assumem que o seguram na sua mão e que fazem um scroll imaginário nele através de posts imaginários num Instagram imaginário.
É assim que está o mundo, pá.
Isto
que é
sempre
que é
mais saudável.
Claro, o que é mais
assim, útil? Pessoas de olhos postos num plástico transparente, onde não se vê nada a não ser os pés da própria pessoa lá em baixo, e passando o seu dedo pela superfície transparente como se estivessem a ver posts que não estão a ver.
Atenção, dá para tirar fotografias, não assim, tem memória nenhuma. Pois é uma chatice.
Pois não.
Eu só posso scrollar no mundo, não é? Portanto, exato. Passear. Sim, e olhar através.
E com a outra mão podem segurar num bebê reborn. E está perfeito.
Está feito, está tudo feito. É para estar completo, é o jackpot.
Sim.
Mas pronto, mas assim é muito mais normal, não é? O que é certo é que quem usa não só diz que está menos viciado no telemóvel, como consegue fazer novos amigos no mundo real, já que as pessoas tendem a meter conversa. A grande questão é, meteríamos nós conversa com uma pessoa de olhos fixos num naco de plástico transparente no qual, segundo a segundo, faz deslizar um dedo?
Nós falamos com toda a gente.
Não. Se calhar, poderias
meter conversa com uma pessoa assim. A conversa seria... posso ajudar? O senhor está perdido?
Claro.
O meu GPS não está aqui a funcionar, então veja aqui no meu telemóvel.
Está tudo bem.
Bom, queria só terminar com esta ideia de turismo da China. Eu já vi quartos de hotel em sítios inacreditáveis, já vi desde o fundo do mar, cobertos por vidro, não é, que permite ver toda a fauna e flora submarina, até quartos de hotel que ficam em alturas esmagadoramente altas, mas uma coisa que esses alojamentos tinham em comum era o facto de lá estar serem efetivamente alojamentos, serem hotéis ou quartos colocados em sítios estranhos, mas construídos com quatro paredes e janelas. E, chamem-me conservador e tradicionalista, mas eu acho que é sempre boa ideia haver quatro paredes e janelas em alojamentos.
Sim, sim, é o melhor.
Não é?
Também
é possível.
É o ideal.
Mas não é isso que acontece no Parque Florestal Nacional de Mangshan, em Shenzhou, na China. O lema deste sítio é relaxa e esqueça o mundo, o que soa acolhedor. Mas o que se passa neste sítio é que não é bem um alojamento. Tem uma cama. É possível a pessoa passar lá uma ou várias noites, mas a questão é que não é um quarto. É apenas uma cama pendurada num precipício de quase 100 metros. Pronto, a pessoa tem que dormir agarrada à cama com uma espécie de arnês.
Okay,
é?
Okay.
Faz sentido, no caso de turistas como eu, que quando estão num hotel e acordam meio da noite, esquecem-se de onde estão e só querem ir à casa de banho, e eu consigo perfeitamente imaginar-me a falecer nessa situação, não é? As minhas últimas palavras seriam: vou só ali mijar!
Mas diz-me uma coisa, tu serias isso quando vais à casa de banho e as últimas palavras? Tu berras, acordas toda a gente.
Eu anuncio
assim. Tu avisas.
Eu aqui só gritaria porque estava a cair, atenção.
Ah, claro.
Eu vou só ali mijar.
Mas tens que informar.
Eu gosto de informar as pessoas.
Há um grande problema
de desinformação e falta de informação
assim,
no mundo.
Acordas quem está contigo, sim, só para dizer, oh, peço desculpa de acordar, sim, que é só informar que eu vou imijar.
Chama-se transparência.
Eu aqui no estúdio digo sempre ao Pedro.
Sim, não vai alguém dar por falta.
Olha,
onde é que está o Nuno? Assim ele avisa.
Exato.
É uma questão de transparência, é?
É uma questão de transparência.
Como o telemóvel.
Voltamos ao telemóvel.
Claro.
Está tudo muito redondo,
está
fechado nesta edição.
O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in com até 133 km de autonomia elétrica e também FNAC, onde encontra caminho livre para todos os géneros literários, com descontos até 40%.
Eu não sei quanto a vocês, mas para mim a ideia de relaxar é claramente estar numa cama que está pendurada num precipício a 100 metros de altura.
Sim. Eu vi fotografias disto. Sabe como é que se vai para lá para cima? Há uma espécie de uns aros cravados na rocha e portanto tens que subir aquele desde lá de baixo. Uma escadinha.
Portanto, o relaxo começa com uma subida em escalada de 100 metros.
Sim, sim. E depois uma descida quando tens de voltar cá para baixo.
Ah, mas a cama não desce.
Não, a cama não desce. A cama está lá.
A cama está lá.
A cama está lá. Imagina as pessoas que têm que fazer a cama para um novo turista, não é? Meu Deus.
Pá. Meu Deus. Mas deve haver procura, imagino,
sim,
que deve,
sim,
haver procura.
Há malucos para tudo.
Acho que sim.
Está bem, está.
É.
Sim.
Agora aquela cama está temejada.
Já está entranhado.
Aquela cama. Quem não se deita nela sou eu.
Ponham um resguardo de cimento. Notícias na Rádio Comercial com a Ana Bernardino. Ana, bom dia.
Bom dia. A Hungria já tinha ameaçado abandonar o tribunal.
9:02. Trânsito na Comercial a esta hora com Honda Dream Days. O que é que se passa, Paulo? Rádio Comercial 9:02. O trânsito foi uma oferta. Olha o Honda. Ofertas únicas de 15 a 25.
Boas notícias. Hoje, terça-feira, dia 20 de maio, ao longo da semana as temperaturas vão subir e hoje já vai notar. Ainda assim temos nuvens bem resistentes e a chuva vai entrar também fade-out. A tendência é mesmo não aparecer aqui na previsão. Portanto, vai deixar de chover, as nuvens também vão desaparecer, mais calor e atenção ao vento. Esse sim vai ser o rei da semana. Máximas para hoje.
Deixa-me pegar na palavra calor para destacar os 29 graus hoje. Yeah! Máxima em Faro. Faro 29, Castelo Branco, Évora e Beja 27, Santarém 26, Setúbal também, Porto Alegre 25, Lisboa, Funchal, Coimbra e Braga nos 24, Bragança, Vila Real, Viseu e Leiria 23, Guarda 21, Aveiro também nos 21 e 20 graus no Porto, Ponta Delgada e também 20 a máxima em Viana do Castelo.
Daqui a pouco o Manuel Cardoso, daqui a pouco também a nova da Miley Cyrus. Música nova da Miley Cyrus, End of the World, 9 e 11, bom dia. Acho que se pode contar isto, o Vasco estava aqui a preparar a sua outra vida. Conta lá, isso é muito grave.
Eu abro sempre, portanto, eu três vezes por semana gravo Jokers e então aproveito de manhã para ver com quem é que vou gravar. Eu gravo, tenho três concorrentes e gosto sempre de olhar aqui para as informações que me mandam, sim, sim, né? Sim. O chamado casting funciona também para isso, para eu saber coisas sobre as pessoas que vão jogar comigo. E hoje vou ter como concorrente um rapaz chamado José, que é videógrafo e fotógrafo, vem de Vila Real, porreiro, tem 38 anos, fixe, namora há 12 anos e perguntar-lhe talentos, que talentos é que ele tem. E a resposta dele foi: eu acho que tenho jeito para escolher fruta.
Mas eu acho que é bom orgulhar-se disso. Eu não sei se tenho esse talento tão afinado.
É, pá.
Eu acho que é um ótimo talento.
É um talento, não, é um talento muito útil.
Então,
chegas ao supermercado e não sabes. É pá.
Eu às vezes apalpo melões e melancias e não tenho a certeza se aquilo é bom.
Eu às vezes peço ajuda. Às vezes não sei.
Não sei ver. E portanto, este ouvinte, como é que ele, este ouvinte, como é que ele se chama?
Chama-se José Miguel Pires.
Mas a última linha também tem graça.
Ah, sim. Curiosidades, portanto, além de escolher fruta e ser bom nisso, diz que costuma partir muita loiça. Portanto, tudo leva a crer que vai ser um ótimo joker.
O pior é se ele faz isso tudo no supermercado.
Pois é.
A fruta e vai a um sítio onde haja loiça e parte aquilo tudo.
Mas imagina, é uma conversa que não tens com mais ninguém. Tipo, estás a comer uma banana em casa dele e ele gosta da banana. É ótimo, ele. De nada.
Fosse outra pessoa, estava aí toda macilenta. Mas eu sei escolher.
Macilenta é uma boa palavra.
Sam Fender e People Watching. Vai estar muito a People Watching quando ele chegar ao Nós Alive.
Isto é grande canção.
A seguir o Manuel Cardoso. People Watching, Sam Fender na Rádio Comercial, 9:16, está mais do que na hora.
Nem pensar nunca na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de As Pipa aos Saltos, um podcast sobre iguarias. Hoje, provocando repulsa em Pedro Ribeiro, vamos falar de caracóis, uma vez que já começou a sua época.
Que manhã é cobras e caracóis. Eu falar de caracóis ainda consigo, agora comê-los aqui evito, sabes?
Ainda bem, Pedro, ainda bem que não gostas, porque um dos problemas com a época dos caracóis é o excesso de procura. Cada vez mais pessoas gostam de caracóis e isso é problemático, porque como sabemos, muitas vezes, a toalha de papel dobrada em triângulo onde se lê "há caracóis" é um logro.
A toalha de papel onde se lê "há caracóis" é um logro, Manuel?
Vasco, muitas vezes é mentirosa. Muitas vezes é mentirosa. É comum sentarmos numa esplanada, pedirmos duas imperiais, olá, boa tarde, criamos uma travessa de caracóis e vêm com sempre com acabaram agora mesmo, que pena, mas temos outras coisas para petiscar.
E uma pessoa acaba sempre por petiscar, não é?
Exato, ok, então pode ser um pica-pau, um chouriço assado, mas ameijas e uma sapateira. E só lanchar um pires de caracóis acabas a banquetear-te por 40 euros à cabeça. Caracóis são sobretudo um chamariz das cervejarias para vender marisco. É marketing de guerrilha para vender conquilha.
Mas tu aprecias caracóis?
Gosto muito de caracóis, mas estão cada vez mais caros.
É verdade.
Eu acho que os caracóis deviam ter IVA zero. Aliás, acho que os caracóis iam descontar no IRS. Estávamos há pouco a falar com uma inspetora da tributária. Devia haver deduções à caracoleta.
Ei, epa.
À caracoleta.
Portanto, tu consideras que o Orçamento de Estado deve servir para tu comeres mais caracóis, é isso?
Mais do que isso. O próximo governo tem de tomar uma importante medida de soberania alimentar. Temos de ser autossuficientes em termos de caracóis. É que nos meses do verão consome-se tanto caracol em Portugal que somos obrigados a importar.
É verdade. Costumamos mandar vir de Marrocos, não é?
Exato, os marroquinos apanham tudo por nós. Caracóis, o Fábio Cigano, não é? Na verdade o método é o mesmo. Até porque os caracóis e o Fábio Cigano são parecidos. Seres que são fáceis de apanhar porque deixam rastro.
Olha, e os caracóis têm tanta procura que há restaurantes que só vendem caracóis.
Pois é, e eu sempre que passo por eles no inverno penso: como é que eles pagam a renda? Como é que estes estão sempre a fechar? Que negócio é este? Andam aos vilês a mudar o menu de 16 pratos todas as estações para poder continuar aberto, quando esta malta se dá ao luxo de fechar 11 meses
meses do ano, só com o dinheiro que fazem em junho, com uma panela funda e uns bichos que se apanham num banco do Jardim da Estrela.
E esses restaurantes também vendem caracóis para fora.
Eu por acaso acho que o takeaway de caracóis não funciona, não é o ideal. Caracóis são para serem consumidos em esplanadas. Fico muito mais entusiasmado com caracóis quando me chegam numa travessa de inox do que quando sou eu que os tenho, de transportar num daqueles baldes de Roby Alá casca de ovo.
Ou seja, tu não és esquisito para comer caracóis, mas és esquisito a comer caracóis.
Sou exigente, não é? Sou exigente. Por exemplo, outra regra, é ir a uma esplanada a comer caracóis é um ritual que obedece a uma série de regras, como esta. Uma pessoa vai aos caracóis, idealmente, só com mais uma pessoa.
Só com uma pessoa, Manel? Só
e
com
tem,
uma?
Só com uma. E tem de ser uma pessoa específica. Tem que ser um indivíduo com quem tenhas muita confiança. Em primeiro lugar, porque há sempre aqueles momentos de intimidade em que duas mãos pegam no mesmo caracol.
Isso é incrível.
E depois, porque é preciso confiança para estar calado durante longos períodos de tempo. Porque o objetivo da caracolada não é falar, é comer o maior número de caracóis no menor tempo possível. Não é bem amizade, é um desporto de alta competição. Eu nunca levo um amigo aos caracóis, levo um caracolega.
Mas calma, não se pode levar a cara metade a comer caracóis?
Pode, mas na vida amorosa também há um drama relacionado com caracóis. Há muitas pessoas que vivem infelizes porque vivem numa relação monocaracólica.
Uma relação monocaracólica?
Uma relação em que só uma das pessoas é que gosta de caracóis, que é o meu caso.
Olha, eu estou contigo nisso. A tua namorada não gosta de caracóis?
Não gosta. A minha namorada sente repulsa por comer caracóis. Claro. Contudo, na sua rotina de skincare, não tem qualquer problema em usar baba de caracol.
Claro, baba de caracol estimula a regeneração das células.
Não faz sentido. Portanto, comer uma iguaria sofisticada envolta em delicioso molho de louro, alho, orégãos e malagueta? Recuso-me e sinto profundo asco. Agora, hidratar a delicada pele do rosto, esfregando uma espécie de cuspe viscoso, secretado por uma repugnante lesma? Não. Isso desejo. Faz favor, friccionem-me e epiderme com essa gosma. Não se percebe, é incompreensível.
Eu sinto aí uma grande amargura.
Quer dizer, enfim, o mundo está como está por causa da falta de princípios.
Mas espera aí, calma lá, uma pessoa pode não querer comer uma coisa, mas querer espalhar essa coisa na pele.
Pode, mas não deve. Eu, por exemplo, não gosto particularmente de papas de sarrabulho, mas nunca seria incoerente ao ponto de usá-las como espuma de barbear.
Pensado nunca na vida, esquece. Não quero ouvir bem
que imagem. Podcast. Que imagem tão vívida. Bem-vindo a
mais um episódio. Aquela a parte do episódio em que falas de casas de caracóis que só abrem para vender caracóis, sim, sim. Naquela altura do ano, há aqui uma perto.
Sim, sim, no final da rua de Campo Livre.
E sempre que passo lá, na altura em que está fechada, eu penso exatamente isso. Como é que esta malta sobrevive?
Tem
na
capital. Negócios.
Sim. Com vendas caras.
Mas quando está aberto, há filas. Exato. E filas e filas.
Fazem
e filas.
O ano inteiro.
Passei lá este fim de semana, bem. Havia fila para comer lá e para levar o takeaway.
Eu adoro.
E não percebo porque é que há aquela fila. Do outro lado da estrada há um campo.
Ah, tu achas que a pessoa, por exemplo,
as pessoas pegam um saquinho
campingar, a apanhar caracóis.
E abastecem.
Mas se vai apanhar bem, a mesma na sim, praia, sim.
Vou ali ao caracol junto ao Infinity. Eu ia dizer o nome do artista, já não foi preciso. São 9h24, bom dia. Vocês não têm aquele vizinho que é visto como o herói do bairro? É ele que guarda as encomendas, rega as plantas quando os outros vão de férias, ajuda a carregar sacos de compras, só lhe falta a capa nas costas.
Sim, e agora qualquer um de nós pode ser esse herói. Com o Bairro Feliz do Pingo Doce, qualquer pessoa pode inscrever uma ideia para tornar o bairro ainda melhor.
E é tão simples que até os vilões, ou os vizinhos mais casmurros, vão querer participar. Basta uma ideia simples, mas que saiba que vai criar um verdadeiro impacto aí no bairro. E tem a ajuda de 1000 euros para a concretizar.
A propósito disso, histórias de vizinhos não faltam e os ouvintes da Rádio Comercial já começaram a fazer-nos chegar as suas.
Bom dia, Isabel Faro. Beijinhos.
Isabel está pior que tu, pá.
mas há uma história famosa minha, sim, de ter ido parar a um andar diferente.
Mas esta vizinha está a agradecer a quem? À vizinha que lhe diz, atenção, você não vive aqui?
Eu acho que sim.
Eu acho que é por aí.
A vizinha já deve estar habituada, não é? Já deve estar habituada. Já deve
está a agradecer à vizinha o quê? O facto de não deixar uma estranha entrar em sua casa? Parece-me bem.
Bom, é disto que o Bairro Feliz do Pingo Doce é feito. Boas histórias e boas ideias que sabemos que podem ser concretizadas.
Desde que essa ideia esteja inscrita até ao dia 26 de junho no site do Pingo Doce, pingodoce.pt. E pode também continuar a enviar as suas sugestões para o 910033759, que é o WhatsApp aqui da Rádio Comercial.
Deixa-me destacar a minha vizinha da frente. Portanto, eu vivo num bairro e a nossa vizinha da frente tem uma árvore que dá erva aromática, ajuda-me.
Ao fazer umas lavandas.
Não. Ai, que branca me está a dar agora. Mas pronto, é uma coisa que podes usar para temperos, estás a perceber?
Ok. E ela disse coentros, uns coentros.
Não é coentro,
salsa.
Não é tomilho, não é salsa. É uma folha.
Louro.
Louro! Obrigado. Ela tem um loureiro.
Sim, sim, sim.
Okay, e ela uma vez disse, vá, sempre for preciso, pá, vem aqui e tira, porque está para a rua, percebes? Então, dá para tirar. E lembro perfeitamente uma vez de estar assim na janela e começar a ouvir alguém a correr. Tum, 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 tum. Então, era um vizinho do início da rua. Deve ter começado a cozinhar. Deve ter
recebido,
falta-me o louro. Então, com aquilo já a cozinhar, foi a correr.
Arrancar uma folha.
Arrancar, tirou duas ou três folhas de louro e voltou para casa. Portanto, um beijinho à nossa vizinha, que é a rainha do bairro.
Isso é bonito, bem, isso é bonito.
A rainha do bairro do Vasco manda mensagem para cá.
Não, mas já agora, Manuel, tu se calhar não sabes a minha história. Não estavas cá ainda quando eu contei essa história. Mas eu uma vez estava a subir a escada do prédio da minha namorada e estava sem os óculos, porque por alguma razão estava a limpá-los ou uma coisa assim.
Sim, sim.
E fiz, calculei mal e subi um andar acima do dela. Toquei a campainha e abri uma porta à vizinha. E eu estava a ver tudo desfocado porque tinha tirado os óculos.
Deste-lhe um beijinho.
E avancei para a casa da senhora. E a senhora, não é aqui, não é aqui. E eu, ah, pois não, peço imensa desculpa. Mas mais um pouco eu dava um beijo à senhora.
Pá, que maravilha. Da próxima vez ela não diz nada.
Fui programado. Estava programado para entrar. Programado.
E agora estavas casado com essa pessoa.
Até que por não sei quantos anos
por um equívoco. Por um equívoco.
Desculpe, minha senhora, mas foi um engano. Notícias já a seguir. Já passam 2 minutos das 9:30. Notícias na Rádio Comercial com a Ana Bernardino. Ana Reiras. Rádio Comercial, bom dia. Atenção ao trânsito. Oferecido pela Benacar a esta hora. Paulo Miranda, o que é que há para contar?
Está rápida.
Benacar, o seu carro de sonho está na cidade do automóvel. Com férias Top Atlântico.
Olá, olá, a semana vai avançando e o tempo vai melhorando. Ainda temos algumas nuvens resistentes, mas ao longo da semana as temperaturas vão subir e hoje já se nota. A chuva também vai entrar em fade-out. Depois, o vento vai mandar nisto tudo. Atenção ao vento, mais calor, mais vento e estas máximas para hoje.
Hoje dos 20 até os 29, 20 graus de máxima no Porto, em Viana do Castelo, e também 20 a máxima em Ponta Delgada. Aveiro e na Guarda partilhamos 21 graus, Vila Real, Bragança, Viseu e Leiria 23, Funchal, Coimbra, Braga e aqui em Lisboa 24, um grauzinho acima 25 para Porto Alegre, 26 em Setúbal e também em Santarém, Castelo Branco, Évora e Beja 27 de máxima e mais calor ainda em Faro, zona do Algarve, atenção, 29 graus de máxima com a temperatura. Vera, água do mar hoje no Algarve, consegues ver aí rapidamente ou não? É só clicares aqui, hoje, água do mar no Algarve.
Água do mar.
Ui, 17 graus, tá bom, tá?
Tá bom!
17.
O Tempo na Comercial é uma oferta férias à porta. Última chamada Top Atlântico. Aproveite já os preços especiais até 23 de maio. Já a seguir o número 1 do TNT.
Quem nunca conhece?
Está aqui um estudo que diz que 45% das pessoas, portanto quase metade das pessoas atualmente, usa o ChatGPT pelo menos 2 vezes por dia.
Eu uso mais.
Uso imenso. Também uso muito.
É que acabou
uso
por imenso. Ser uma ferramenta que se instalou e bem, não é?
Imenso. E não deixa de me impressionar. Sei lá, precisas de instruções. No outro dia a Rita precisava de instruções para uma máquina fotográfica que ela comprou.
Uhum.
E a rapidez com que te explicam as coisas, não de maneira técnica, mas de maneira que tu percebas facilmente e intuitivamente, é incrível aquilo.
Olha, também dou um exemplo. Uma máquina lá de casa de ventilação. Tirámos uma fotografia ao display da máquina e perguntámos, isto está como nós achamos que está? Isto está a funcionar de forma manual? Pusemos a fotografia, o upload da fotografia, e o ChatGPT disse não está, porque é preciso que no cantinho o botão esteja verde e está vermelho.
Pá, incrível.
É,
nós temos aquela
tudo.
Fase em que estamos a achar isto ainda muito giro, não é? Ainda estamos, tá, agora é muito giro.
Até
olha que
temos matado
esta montagem que isto faz. Um cartoon tão engraçado com os meus amigos e resolve-me os problemas.
E pronto, qual é o teu receio?
É isso que o Marco está a dizer.
Matar!
Neste momento é melhor que nós, não é? O ChatGPT é melhor que nós.
Um exemplo não, em tudo. Disso. Não em tudo. Essa é a parte fixe. Não é ainda em tudo.
Pelo menos eu, não tem muita graça. O gajo não tem graça. Não,
eu acho que sou melhor na cama que o ChatGPT.
Calma,
calma, calma. Mas já fizeste amor com o ChatGPT?
Não.
Então não podes falar.
Bom, mas o que eu queria dizer sobre o ChatGPT é que, por exemplo, é ótimo para estruturar guiões. Aqui há tempos, eu tinha duas ideias descozidas e disse, se eu quisesse juntar estas duas ideias numa história só, como é que eu poderia fazê-lo? E ele apresentou aquilo tudo e eu disse,
portanto, somos mais perto da realidade do Manel.
Eu recordo-me de fazer algumas perguntas relacionadas com alergias e ele quer um plano para controlar isso. Eu apresento-lhe um PDF e eu, oh my God.
Mas o teu ChatGPT trata-te por você, Vera?
Sim, penso que sim.
O meu já está, já passámos essa fase.
Já
há muita confiança.
Eu trato por tu, dá-me graxa, diz que de facto eu sou uma grande figura.
Não, bom, regra geral é esse caso.
Eu disciplino, eu às vezes começo a tentar ter graça.
Ah, e tu dizes,
seja objetivos.
Porque ele está a tentar ser como tu.
Eu
está,
não, eu sim, já percebi sim, que. E então tenta ser engraçadote, mas não.
Pois,
não permite.
Mas uma espaço. Das coisas que aconteceu foi substituir o Google em muita coisa. Tu agora não perguntas nada ao Google.
Mas eu acho que isso pode ser um erro. Às vezes uma pessoa pergunta, por exemplo, uma coisa, lá está, ou de medicina, ou um facto, e ele vai inventar, se não souber, inventa. E portanto é preciso confirmar.
É preciso confirmar, sim,
eu
isso
uso
é verdade.
Muito para verificar. Por exemplo, vou ter um concorrente que gosta, tem talento para fruta. Dá-me jeito para o Joker, pá, arranja-me aí 100 nomes de frutas. E ele, bloco! E é mais rápido que o Google.
Sim, percebes? Sim, mais rápido.
É mais rápido.
E é mais, como é que eu ia dizer? É mais customizado para ti. Já percebo o que é que tu precisas e não é preciso dar uma grande volta. Está aqui uma ouvida a dizer, nunca usei ChatGPT e não acho piada nenhuma.
É como o Google era há uns anos, não é?
Sim, 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 sim. E agora usamos para tudo. E, à medida que o tempo vai passando, o ChatGPT vai aprendendo mais e mais. Não?
Mas isto que o Manel disse é importante, verificar sempre a informação, não confiar à primeira.
Sim, sim, sim. Até porque, olha, por exemplo, a preparar o podcast do Futebol em Momento ontem na Sport TV, se tu fizeres perguntas sobre a Liga Portuguesa, confrontos diretos, margolos e não sei o quê, aquilo não é exato. Tens que confirmar.
Muitas vezes até perguntas, tens a certeza? E ele diz, tens toda a razão.
Exato.
Se não tivesse perguntado.
É muito giro também quando há mal-entendidos. Eu continuo a gostar muito dos mal-entendidos. E o mais recente que eu achei graça foi de facto uma pessoa que perguntou is Marlon Brando in Heat, no filme Heat? Né? E de facto o AI do Google entendeu como se a pessoa estivesse a perguntar se o Marlon Brando estava no CIO.
sim.
E então respondeu de forma muito séria, atenção.
Respeito, não é?
O CIO é uma situação que acontece com as fêmeas de algumas espécies. É errado dizer que o Marlon Brando
um ator de cinema,
está com o CIO, trata-se de um homem, um ator de cinema. Não,
e sobretudo no estado em que ele está hoje.
Claro, e ela disse é uma pessoa morta e portanto.
As pessoas mortas não têm.
Onde isto foi parar?
De vez em quando esta música volta à ribalta. Aqui há umas semanas foi por causa da subida de divisão do Burnley. A claque do Burnley canta esta música. Então a Natasha Bedingfield foi lá ao estádio, cantou com os jogadores. E há imagens muito engraçadas dela e dos jogadores. Toda a gente a cantar esta música. Unwritten na Rádio Comercial. 10 minutos para as 10 da manhã. Ok. Gostava, assim como quem não quer a coisa, de ter um carro novo.
E eu pergunto, se fosse um Renault 5 E-Tech elétrico, em amarelo...
Que o Banco Montepio está a sortear 40 carros destes. Renault 5 E-Tech elétrico durante 40 semanas. Quer tentar a sua sorte?
Mas quem? Quem é que pode concorrer, Pedro?
Eu digo já. É toda a gente que tiver crédito à habitação, seja em que banco for.
Podes repetir?
Posso, até porque tenho todo o gosto. Seja qual for o banco onde tem o seu crédito à habitação, concorra em bancomontepio.pt.
Malta, isto não é só bom, isto é bem bom.
É, de tal maneira que tem menção legal e tudo.
Para concorrer, preciso...
Bom dia, amanhã voltaremos a dizer bom dia, a partir das 7 da manhã, sendo que amanhã, a partir das 7 e meia da manhã, estará aqui o campeão nacional Francisco Trincão.
Vai ser a loucura.
Vai estar connosco amanhã de manhã. E portanto, se tiver alguma pergunta que queira fazer ao Francisco Trincão, pode começar a enviar para o WhatsApp da Rádio Comercial.
Eu tenho que fazer muitas perguntas acerca do bigode.
De Francisco Trincão.
Olha, aquilo podíamos arranjar uns bigodes.
Ele tinha a chamada barbinha rala.
Sim.
E entretanto começou a fazer barba deixando que o bigode ficasse.
Bigodaça.
É uma homenagem aos anos 80.
Todos os anos era obrigatório mesmo. Nem jogava.
Jogadores como Chalana, como Frasco.
Sim, sim.
Do Porto. Tinha forte bigodaça.
É tendência.
Já não há nomes como Frasco, pois não.
Não. Já não estamos na geração de frascos ou bandeirinhas. Hoje em dia já. Não, são jogadores que têm nomes de advogados. Francisco Trincão, Eduardo Quaresma.
É verdade.
Frank Israel.
Sim. Sou o Dr. Frank Israel, candidato à Secretaria-Geral da ONU.
Sim, gente que tem um escritório no segundo direito, não é? Tipo, com a plaquinha.
Já nos habituámos, Bernardo Silva.
Sim, o Dr. Bernardo Silva. Que...
Não é Gonçalo Ramos, o que é isto? São metros, pá.
O Dr. Bernardo Silva, obstetra.
Sim, malta que cura.
Isso. Falar em malta que cura, Renato Duarte e Filipe Calrão já a seguir.
Eles curam.
Não. Curam.
Não sei, não, tu curas.
Tu curas, eu curo.
Esta do Diogo Pissarro hoje bateu. Por acaso,
sim,
este paraíso.
Sim, vejo aí uma lágrima no canto. Fiquei,
ainda estou sensível, ainda é cedo.
Queres um abraço?
Não tenho aqui os
postiços.
Para já as notícias, já aqui está a Ana Bernardino. Bom dia.
Bom dia, Ana.
22 países, entre eles Portugal, exigiram que a ajuda humanitária à população palestina, da Palestina, seja imediata e total. Benjamin Netanyahu está a deixar entrar a ajuda humanitária a conta-gotas e a ONU avisa que 14 mil bebés podem morrer nas próximas 48 horas sem ajuda humanitária.
There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them.
Declarações do chefe humanitário da ONU, Tom Fletcher, à BBC. A Organização Mundial da Saúde adotou o Acordo Internacional sobre Prevenção e Controlo de Pandemias após mais de 3 anos de negociações. O documento estabelece uma coordenação global mais precoce e também mais eficaz para prevenir e responder aos riscos da pandemia mais rapidamente. O acordo pretende também garantir o acesso equitativo a produtos de saúde em caso de pandemia. A Federação Nacional dos Médicos exige do próximo responsável governamental pela pasta da saúde o início imediato de negociações sérias e eficazes. Isto para resolver a crise que afeta o Serviço Nacional de Saúde. Em comunicado, a FNAM lembra que os médicos continuam a ser empurrados para fora do SNS por causa dos salários que se aproximam do salário mínimo e à sobrecarga dos serviços mínimos.
Muito bem, obrigado, Ana. Mais notícias daqui a uma hora. Para já vamos ao trânsito.
O trânsito na comercial é uma oferta Honda Dream Days. Bom dia, Paulo.
Olá, bom dia, Filipe. Bom dia, Renato. Nesta altura, ainda com dificuldades na margem sul, na A33, na ligação ao IC20, devido ao corte da Estrada Nacional 371-1, na ligação, portanto, da A33 para a zona do Monte da Caparica. Há também filas ainda nos acessos ao Nó de Almada, na A2, a partir do primeiro viaduto do Feijó. Na marginal, ainda também há alguns abrandamentos, principalmente no final da reta do Dafundo, em direção à Avenida da Índia, que está também com o trânsito compacto, pelo menos até à passagem pela zona de Torre de Belém. Há igualmente dificuldades no eixo norte-sul, onde há acidente agora e, por isso, maiores dificuldades nesta ligação entre Telheiras e a zona de Sete Rios. Conto também com uma informação de acidente, claro, para o Campo Grande, na zona da Encarnação, no sentido contrário, e na Cril, ainda na sequência do acidente à entrada do túnel do Grilo, e depois, mais à frente, uma viatura pesada avariada também em via central esquerda. Já na cidade do Porto, filas só na via de cintura interna, na A28 e na A3, em direção à zona da circunvalação.
Complicado isto.
É verdade, ainda está bastante preenchido.
Mas o Paulo tem esta voz muito otimista e diz sempre, filas só, e depois são 20.
São 500.
Não, é que já estiveram mais longas. Eu quando digo só, é porque já estão a reduzir.
Sim,
não
mas,
é mau.
Mas obrigada. Quando aqui chegamos, que é sinal que as coisas já estão a acalmar. Isso. Enfim, o trânsito na comercial foi uma oferta olha um onda, ofertas únicas de 15 a 25.
Também podes acompanhar, Paulo.
Claro que sim.
Até disso mesmo, Jéssica.
Codali apresenta o produto no...
E Renato Duarte.
Olá, bom dia. Boa terça-feira. A pergunta que te faço, Filipe, a ti e a todos os que nos ouvem, é muito esquisito um homem zarrão de
como
37
tu.
Anos gostar de peluches.
Não é, sabes que eu quando era pequenina nem gostava assim tanto.
Eu sempre gostei.
E eu tenho rinite alérgica.
Mas estes agora, disse-nos aqui no Markle, são todos anti-alérgicos.
Exatamente,
eles
era isso
fazem
que
isto
dizer.
Já em anti-alérgico.
Já a pensar em pessoas como eu e como muitas que por aí andam, que espirram agarradas a peluches.
E até crianças?
Nunca... Sim, muitas. Eu tenho uma lã em casa também. O Stitch aqui está quase em tamanho real, pelo menos o meu tamanho real, não o do Renato, eu é que sou baixinha.
Estamos aqui com esta conversa porque temos um estúdio cheio de Stitches.
Olha, e aconselho muito a verem o filme. A antestreia foi este fim de semana, foi uma antestreia rádio comercial. Chorei. E havia crianças a chorar e eu...
Eu preciso dizer, eu choro sempre muito em
os
Stitches,
para quem não sabe, e não vou spoiler tudo, mas para quem não sabe, é uma espécie de extraterrestre que vem parar à Terra meio que exilado, vá, e vem depois buscá-lo, porque ele é uma experiência que correu mal e é suposto ele ser um desastre e ser muito mau, ser malévolo. Só que no fim tu percebes que ele só quer encontrar alguém que o ama.
Não,
é o fim.
Temos aqui bonecos em tamanho gigante e eu quero levar um para casa.
É tão lindo.
Mas depois onde é que eu o ponho?
Não tens lá um T1 para ele?
Tenho pouquíssimo espaço. Eu já vou pensar. As boas vibes do Mateus Paraíso na Rádio Comercial.
Eu adoro que a música tenha dois pontos de interrogação no fim. Portanto, tens de dizer boas vibes.
Exclamação, desculpa. Boas vibes.
Boas vibes.
Yeah, Mateus Paraíso. Ganda som. São 10h18. Billie Eilish está a seguir. Não podes desligar o rádio porque está na comercial. Agora mais faltava estar a desligar o rádio.
Não deixamos.
Sou a Filipa aqui a falar. Imagine Dragons já a seguir. Imagine Dragons na Rádio Comercial. Está com a Filipa Galrão, eu sou o Renato Duarte. Tenho uma ótima terça-feira.
Ouviste hoje as manhãs?
Ouvi um bocadinho.
Eles falaram daquele telemóvel transparente.
Eu já tinha visto, sim. É um telemóvel igualzinho a este que eu tenho aqui na mão, mas transparente.
É aquilo que se faz com os bebés, dá-se a Xuxa para eles acalmarem, não é?
É no ponto em que estamos.
É aqui, dá-se um telemóvel transparente que não faz absolutamente nada, mas a pessoa finge que está a fazer scroll.
Hoje de manhã foi assim.
Hoje foi assim.
Está a chegar a época dos caracóis. Aliás, Filipa, não sei se és apreciadora.
Adoro,
de caracóis, Igor. Caracoletas.
Sim, as caracoletas
todas
têm que ter muito molho para eu me esquecer que estou a comer uma lesma.
Sim, se forem bem temperadas.
Sim, aquele molho de mostarda que eu adoro.
Caracóis e caracoletas é aquela coisa que tens de comer sem pensar bem no que é que aquilo
sim,
é.
Sim, por isso é que eu acompanho sempre com uma cervejinha e um pão com manteiga.
Às vezes ficas bêbada e já não te lembras do que é que estás a comer. Estou a brincar. Diogo Pissarra, continua de pé. Bom dia.
Talvez noutra vida isto faça sentido, já que tu não.
E acabámos de receber a mensagem da Carolina. Agradeço em nome de todos os ouvintes por tocarem esta nova do Mark Amber.
Yes.
Ansiosa por ouvir isto ao vivo em julho. É isso mesmo, vai estar no Nós Alive com a Rádio Comercial. Beijinho, Carolina. Lá nos vemos, então.
Estamos todos ansiosos,
exatamente,
na verdade.
Sabes porquê é que estamos ansiosos também? Pelo que é que estamos ansiosos?
É pelo quê?
Pelos Santos Populares. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque há uma rádio digital aqui da Rádio Comercial.
Só dedicada aos Santos.
Pronta para tocar no seu arraial.
A Comercial não é só esta que está a ouvir.
Comercial.
Temos para si 10 rádios digitais a emitir no site.
E por falar em Santos Populares, acabei de receber aqui num grupo de amigos. Sabes que há o famoso Excel dos Santos. Não conheces?
Não conheço.
É uma tabela organizada com todos os arraiais da cidade de Lisboa.
Estou a sentir-me excluída.
Que são muitos. Eu vou enviar-te, E há um documento que é organizado por alguém.
Que é para fazermos o Paddy Paper dos Santos.
Exatamente.
Eu normalmente fico só por um sítio.
É sério?
Sabe? Fico, porque não tenho paciência para andar no lado.
Mas sabes que para quem vive em Lisboa é um bocadinho difícil fugir à euforia dos Santos.
É porque mandas mensagens. Ai, estás no castelo, estou na bica.
Não, aqui no meu caso, de minha casa, eu ouço o Arraial de Campolide.
Muito bem.
A bombar ali todos os dias.
E vais ao Arraial de Campolide.
E acima de tudo, todas as noites.
Pois claro. Olha, sobre Santos Populares, quero aqui também dizer que a Fabiana, que nos ouve no Luxemburgo, enviou uma mensagem muito querida a dizer que gosta muito de nos ouvir, que somos companhia.
Obrigado,
e
Fabiana.
Diz que a nossa dupla, Renato, é um santo que casou com o outro.
É verdade.
Quando os santos casam,
justamente,
é isso que acontece. Estamos muito felizes por tê-la aí desse lado e por sabermos que fica feliz a ouvir-nos também. Estamos cá uns para os outros.
Olha, estou todo arrepiado. Slow J, Tata, para ouvir já a seguir aqui na Rádio Comercial, bom dia. James Arthur na Rádio Comercial, já a seguir as notícias. Paulo Rico, bom dia.
Rico, Paulo Rico. Eu gosto de dizer assim, Rico, Paulo Rico. Tipo Bond, James Bond.
Tinha enganado
no
nome do rapaz.
Não.
Pode ser.
Era enfatizar.
Pode ser só Rico Paulo, já era melhor.
Rico Paulo, diz-me lá.
Riqueza.
Organização.